Na atual situação, onde a epidemia causada pelo Aedes aegypti, esse mosquito que vem provocando aí doenças como dengue, chikungunya e também as consequências do vírus, do Zika vírus, no debate se fala muito de que o mosquito não teria tanta autonomia e também não teria tanta possibilidade de poder estar aí reproduzindo se o Brasil tivesse um saneamento básico adequado. Isso, claro, em todo o seu território. E justamente neste ponto, para que possamos conhecer de que forma o investimento de saneamento básico acontece aqui no nosso país, é que nós vamos conversar com o pesquisador do Instituto Trata Brasil, instituto que inclusive fez aí um levantamento e elaborou um relatório. Vamos saber de que forma está o investimento público no âmbito do saneamento básico. Está conosco o professor Pedro Skazufica, está conosco agora ao telefone. Doutor Pedro, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Quer dizer, existem motivos para acreditarmos de que o saneamento básico no país está avançando, principalmente fora dos grandes centros, ou ainda não é uma realidade essa progressão no campo de melhorar a situação, o ranking do saneamento básico no nosso país, doutor Pedro?
Bom, a situação que a gente encontra hoje do saneamento no Brasil, ela é uma situação preocupante. Falo isso porque cerca de metade da população brasileira, cerca de 100 milhões de pessoas, ainda não conta com coleta de esgoto. Então, o que a gente tem visto, na verdade, ele é um avanço em um grupo selecionado de cidades, né? A gente fez uma pesquisa, o Instituto Trata Brasil fez uma pesquisa com as 100 maiores cidades, e nessa pesquisa você tem um grupo de 20 cidades que se destacam por ter níveis de atendimento comparado a países mais desenvolvidos. Porém, uma boa parte das cidades do Brasil, uma boa parte dos 5.500 municípios, ainda tem atendimento muito baixo em esgotamento sanitário, principalmente.
Uhum. Quando o senhor traz as 100 maiores cidades, né, que de alguma forma têm recebido um maior investimento, quais as regiões que estão essas cidades, doutor Pedro?
Olha, entre o grupo das 20 maiores das 100 cidades, a gente destaca municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. São esses três estados praticamente concentram todas as cidades que estão aí entre as 20 maiores. E quando a gente olha no âmbito regional, também são os três estados em que o atendimento está mais avançado.
Ou seja, regiões sul e sudeste, né? E nesses estados que o senhor, portanto, nos mostrou. Agora, o inverso. Exatamente. Em quais regiões e quais estados estão também os municípios com o pior índice de investimento de infraestrutura, saneamento básico?
Olha, a gente costuma destacar, no nosso plano, a gente costuma chamar a atenção para as cidades que estão nas 10 últimas posições, né? E no ranking, com os dados do Ministério da Cidade, né, do SNIS, de 2014, as cidades que estão nessas últimas 10 posições, a gente encontra 3 cidades do estado do Rio de Janeiro, e aí algumas cidades do Nordeste e as 5 últimas do Norte do país. Então você tem uma concentração aí no Nordeste, Norte e também algumas cidades da Baixada Fluminense.
Entendo. Quer dizer, diante desse relatório, qual é a leitura que se faz do relatório? Ou seja, esses indicativos, de alguma forma, eles sugerem, portanto, ao poder público um maior investimento, até mesmo para, de alguma forma, minimizar os efeitos do que vem causando as epidemias no campo da saúde, doutor Pedro?
Olha, com certeza. De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, você deveria investir até 2033, para alcançar a universalização, cerca de 300 bilhões de reais, o que daria uma média aí de cerca de 16 bilhões de reais ao ano. Nos últimos anos, essa média tem ficado em torno de, no último ano, em 14, ela ficou em 12 bilhões, e nos últimos anos, em torno de 10, 11 bilhões. Ou seja, claramente, a gente precisa ter um salto nos investimentos, e esse salto precisa ocorrer justamente nessas regiões mais carentes. Então a gente tem sim uma importância do poder público, da política de saneamento, das concessionárias de saneamento, de melhorar o atendimento em saneamento e, claro, para isso vai ter que ter mais investimento.
Agora o senhor fez a comparação, né, das 20 cidades que concentra realmente aí um grau de excelência no item saneamento básico e nos demonstrou também os 10 municípios que estão justamente no inverso. Aí onde eu pergunto ao senhor, o que esses municípios que estão realmente com a comparação de países de primeiro mundo em termos de saneamento básico, o que esses municípios fizeram para chegar a esse alcance que esses 10 municípios não fizeram e que estão aí demonstrando índices sofríveis em relação ao saneamento básico, doutor Pedro?
Olha, a gente entende que a evolução do saneamento ele é acompanhada de pelo menos três elementos. Um deles é um bom planejamento, você ter planos municipais de água e esgoto adequados à realidade daquele município e que busquem a universalização dos serviços. O outro é uma regulação adequada do serviço, agências reguladoras que saibam de maneira adequada definir a tarifa e fazer a fiscalização dos serviços. E o terceiro elemento, que é muito importante, é a gestão. Então você tem uma gestão adequada da concessionária de saneamento que busque um bom atendimento, mas também a eficiência. Para você ter uma ideia dessa comparação de eficiência, as perdas de água, ou seja, tudo aquilo que a concessionária produz, mas que ela não consegue faturar, nesse grupo das 20 melhores, você tem municípios como Limeira, no interior de São Paulo, que tem perda inferior a 15%. Né? Você tem também aí outras cidades como Maringá ou Santos, que estão também nesse grupo dos 20 melhores, que tem perdas aí próximas a 20%. Quando a gente vai lá para o grupo das 10 piores, aí a situação é o oposto. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Porto Velho, a perda chega a 70% de tudo que é produzido. A mesma em Macapá, a perda chega a 77% do que é produzido. Então, você precisa realmente investir nesses três elementos de planejamento, regulação e gestão para conseguir melhorar o atendimento.
Uhum. De que forma foi o trabalho do Instituto para poder concluir esse relatório, doutor Pedro?
Olha, o relatório ele se baseia integralmente em dados públicos, são os dados do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que são disponibilizados pelo Ministério da Cidade. Ele coleta dados dos 5.500 municípios. E o Instituto, procurando aí as maiores entidades do setor, tanto públicas quanto privadas, sociedade civil, tentou elencar os principais indicadores, sejam indicadores de atendimento, como água, atendimento em água, coleta e tratamento, os investimentos que são realizados, né, o esforço para a universalização, e também esses indicadores de eficiência, ou seja, de perdas de água. Então, ele compila esse grupo de indicadores, atribui pesos e notas para cada um deles, e com isso consegue ranquear a cidade.
Tá muito bem. E o relatório está disponibilizado para o público interessado em conhecer em detalhes, doutor Pedro?
Claro, no site do Trata Brasil, tratabrasil.org.br, é possível acessar o relatório completo, a tabela com todas as notas das cidades, o release com o que foi feito. Então, esse relatório ele é feito desde 2008 e todas as edições estão disponíveis no site do Trata Brasil.
E nós do Revista agradecendo ao senhor pela atenção, tá bom, doutor Pedro?
Muito obrigado, bom dia a todos.
Um bom dia também para o senhor.